Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Passamos a apresentar Os Ciganos em São Paulo, As Linhas do Futuro e a Herança do Passado, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica Brasileira.
Em São Paulo, o antigo e o novo estão de mãos dadas. O futuro e a herança dos séculos passados caminham lado a lado. A cidade aberta e cosmopolita é um eldorado para quem vem de todos os cantos do Brasil. Uma terra de esperanças, desigualdades, oportunidades e contrastes. O coração financeiro do país. No centro, o viaduto do Chá, em frente à prefeitura, é um bom retrato dessa cidade única. A atração turística já serviu de cenário para filmes, novelas, programas e propagandas. Entre o asfalto da avenida e o parapeito de aço, disputam espaço pedestres com pressa, carros engarrafados e toda sorte de gente vendendo algo. Ambulantes, artistas, esotéricos e ciganas analfabetas, que por alguns poucos trocados, leem o destino nas mãos estendidas. A pouco mais de 30 quilômetros dali, na periferia de Embu das Artes, há quase 4 anos, mora uma comunidade de ciganos que ainda sobrevive à moda antiga. De barba, chapéu de feltro, botas de couro, camisa amarela e dentes de ouro, o capitão do acampamento, Francisco Soares, ou simplesmente Chiquinho, mantém a vida nômade e a tradição de criar cavalos e fazer rolo, como são chamados os negócios que garantem o sustento da família.
Faz muito tempo que eu conheço aqui a São Miguel, Tapicerica da Serra, Branca Flor, o Imbu. Já tem mais de 14 anos que eu conheço aqui. Fazia 3 anos que eu estou aqui. Eu saí só uns 5 meses só para fora, depois voltei de novo. A região aqui de São Marcos, do Imbu. Então a gente pegou, veio pra cá e acostumou aqui mesmo. São Paulo já conheci, mexe um rolo de cavalo, vende porco, vende vaca. E os outros vendem maquita, vende cordãozinho. Então cada um trabalha de um tipo, sabe o quê? Eu mexo com cavalo, mexo com boi, mexo com porco, faz negócio, compra a charretinha velha, vende aqui, vende ali. Então faz negócio assim.
De longe, do alto do vale, é possível ver lá embaixo as 10 barracas de lona preta, azul e laranja, decoradas com panos coloridos, cobertores empilhados, eletrodomésticos e panelas reluzentes expostas na frente da casa. Cavalos e vacas pastam pelos montes ao redor. Cachorros, porcos e galinhas andam entre as tendas e varais. As crianças brincam em meio aos tufos de mato e os homens e mulheres conversam sentados em cadeiras de plástico. Cada barraca paga R$ 70 por mês para permanecer no terreno, com direito a água e eletricidade. No domicílio coletivo, tudo é permanentemente improvisado. O emaranhado de fios expostos, os baldes de água cobertos com panos de prato e o banheiro no canto afastado do lote. Mas a aparente paz está com os dias contados. Este será o último Natal do grupo na área. No fim do ano, os ciganos terão de deixar o espaço para dar lugar a um hipermercado. A imagem impressiona quem se aproxima. As obras de aterro e drenagem para a construção do empreendimento na parte de cima põem em risco o acampamento lá na parte de baixo. Do alto, os caminhões despejam areia e pedra na parede da encosta de aproximadamente 50 metros. No chão, já deslizaram pedaços de rocha, galhos e também muita terra. A dona do terreno, Maria do Socorro, vive no lado oposto do declive, em uma casa de alvenaria sem pintura. Mesmo longe da área de risco, ela teme pela segurança dos inquilinos.
A terraplanagem, essa obra tem já uns 8 meses, mas é do supermercado, não é minha. Daí eles vão construir um hipermercado. Não estou preocupada porque pode deslizar, né? Aí se deslizar, mato cigano tudo agora, mas... que eles pediram para eles trazer as barracas para frente e eles não estão querendo mudar as barracas para frente. Eles estão insistindo, fica lá.
Os donos do lote trabalham com um depósito de material de construção. Com as vacas que pastam, os não-ciganos, chamados de brasileiros pela comunidade Calon, reforçam o orçamento com a venda de leite e queijo na cidade. A filha da proprietária, Regiane Rodrigues, expõe o choque cultural com os vizinhos, mas admite que, apesar do preconceito inicial, a relação é cordial e respeitosa.
Eles têm um líder e todos obedecem a esse líder. Mas assim, se o líder deles falar é isso, aquilo é aquilo, todo mundo obedece. A convivência é muito boa. As nossas crianças, as crianças deles brincam junto, convivem muito bem, não tem problema. A pessoa tende a ter um preconceito com o que não conhece, né? A gente também, quando eles vieram aqui, até a gente ficou assim, nossa, meu Deus, e agora? Tem que deixar a porta trancada, a janela trancada. Mas não, não tivemos problemas. Sai, deixa a porta aberta, deixa tudo, ninguém mexe nada. Respeitam bem o espaço da gente.
O líder do acampamento já tem um novo pouso em vista. Desta vez, uma casa com quintal, para abrigar o resto da família. Ele pretende embalar os pertences e deixar o terreno no início de 2011. Chiquinho explica que o capitão tem a função de garantir a segurança do grupo, guiar a família e estabelecer as regras do acampamento. Entre as suas responsabilidades, também está a de manter a política de boa vizinhança com as autoridades locais.
Aqui que comanda aqui, essa área aqui, que comanda essa família aqui é eu. Aí sempre comanda a minha família. Cada grupo de cigano tem um chefe que comanda. A responsa para ninguém fazer, a rapaziada fazer bagunça, né? Tendo embadecer. Então é isso. Obedece, fazer o negócio tudo certo. Se não quer, faz a dor de cabeça pro dia de manhã pro responsável, pro capitão. Se não, pro dia da manhã dá dor de cabeça.
Com seus enfeites e vestidos em cores e tons vibrantes, as mulheres chamam a atenção de quem passa e dão vida ao acampamento. Além de cuidar das crianças e da casa, elas são especialistas na buena dicha, a antiga arte de interpretar as linhas da mão. De saia comprida, cor de laranja e casaco vermelho, Adriana Jorge leva o filho enganchado no colo e diz que aprendeu o ofício ainda jovem. Ela conta um pouco da sua rotina marcada pela desconfiança e pelo preconceito.
Então, minha mãe, daí você vem pra tradição, daí nós vai aprendendo assim, ler a mão. Todo dia nós vamos pra cidade ler a mão de Santa Marta. É ali mesmo, perto do no Lago 13. Nós saímos aqui 8 horas, 8 e meia. Aí nós ficamos lá até 3 horas. Tem muita gente que lê, mas tem muita gente que não lê, tem muita gente que ignora. Ignora de nós, não gosta, né? Não acredita. Já tem muita gente que acredita. Nós já temos o nosso ponto fixo de ficar. Daí nós ficamos lá. Marcando a mão a gente conta. Que tiver marcando a mão, que não tiver marcando a gente não conta. Às vezes a vida da pessoa diz muita coisa. R$5.
Enquanto dá a entrevista, Adriana abre um sorriso e mostra os seus dentes de ouro. Em seguida, o repórter curioso pede que a cigana revele a sua sina. Debaixo da tenda, ela estende a palma de uma mão. Na outra, o gravador ligado registra a voz cantada com as boas novas.
Olha, tu tem a tua vida muito comprida. Tu tem o teu coração muito amoroso, tu vai durar muitos anos de vida. Um pouco nervoso, pensativo, molado, aborrecido, mas no instante passa. Amigo dos teus amigos, poucos amigos você acha. Marca aqui uma linha de casado, uma de solteiro. Casado ou solteiro?
Casado.
Casamento com tua esposa de gosto e de prazer. Marca aqui na palma da tua mão. Ela te ama, ela te gosta, ela não troca você por ninguém, não. Tá marcando aqui nesse emprego que você trabalha, tá vendo aqui tem muitos aí grande quanto a tua sorte, quanto a tua felicidade. Tá marcando aqui na palma da tua mão. Não vai ter nada de ruim pra você passar. Acompanha a tua sorte, acompanha a tua felicidade, tu vai ser muito feliz. Tu vai ter uma surpresa pra você passar.
Uma surpresa boa?
É, uma surpresa boa. Tu vai ficar muito contente, muito satisfeito. Não tem nada de ruim pra você passar. Vai ser feliz.
Acostumados a ler a sorte dos outros, os ciganos têm o destino traçado desde cedo. No geral, os casamentos são acertados pela família quando os futuros noivos ainda são crianças ou adolescentes. As meninas e rapazes se casam cedo, entre os 14 e os 17 anos. As regras ancestrais parecem anacrônicas, fora do tempo ou do espaço, na São Paulo dos dias de hoje. Mas continuam atuais no acampamento cigano de Embu. Os pais devem aprovar o casamento. A moça tem que ser virgem. E antes das núpcias, nada de carinhos, beijos ou abraços. Orgulhoso, o capitão Chiquinho entregou a filha Luana Soares, de 14 anos, para viver com Igor Soares, seu genro, de 15 anos. A festa aberta aos amigos durou 3 dias.
Aí comunhamos, dá tudo certo e casou. Vem o cara lá de Vargem Grande, vem o policiamento conhecido meu, vem o tenente, o cabo, tudo conhecido meu, professor Viara, os amigos tudo daqui, que a gente é bem conhecido aqui, cigano vem bastante também. A cigana vem de Francisco Norato, vem de Itaim, vem o cara lá de Buticabal. Só que nós fizemos bem feito, né? Assim não. Fizemos bem arrumado. Nós fizemos barracão, bem capuchado. Teve chope pra tomar. Teve almoço, carne assada. Teve o balo a noite inteira. Então começou o dia 18, foi parar dia 21. A turma tomando, divertindo. Aí depois saiu o casamento. Teve o bolo do noivado. Teve bonito, teve bastante fogo. Teve mais de 100, 200 pessoas.
Logo depois da festa de casamento, a filha se mudou para viver com o noivo em Guarulhos, no bairro dos Pimentas. Devido às obras do hipermercado, o acampamento cigano perdeu espaço e alguns integrantes da família tiveram de se mudar para uma invasão em um morro a poucos quilômetros do terreno original. Nossa reportagem foi conferir e conversou com o calon Renato Nogueira, responsável pelas 7 barracas montadas no lugar.
Estava lá embaixo, passei para rir. Mas por causa daquelas terras lá que estavam enterrando, não estava cabendo ninguém. Precisou passar para rir. Quando não pediu licença não, né? Foi chegando e metendo a mata, jogando terra, fazendo aquilo lá. Perigoso. Aí fiquei com medo, né? Fui para cá.
Mesmo com as dificuldades, Renato Nogueira não maldiz o seu destino ou reclama da vida precária que leva em Embu. A antiga paixão de criar e vender cavalos ainda corre no sangue, permanece no imaginário e garante o pão de cada dia. Mas se na Idade Média os ciganos abasteciam os nobres em mercados e feiras, hoje o público é formado por carroceiros, fretistas e catadores de lixo.
Melhor, né? Para negócio é melhor. Que não mexe mais é quase que o cavalo é melhor para sair. Para limar o que é bom. Aí depende o que traz. O que tá que sai. Trazer 10 vendas, trazer 15 vendas, trazer 20 vendas, é o que trazer. Mas nós vai ali para Campo Limpo, nós bisca ali no Campo Limpo. Nós compramos lá e traz para cá. Aqui, os conhecidos aqui que nós vendemos, já dá para tirar um lookinho bem já.
Com uma doença sem diagnóstico na perna, Renato caminha com dificuldades, com a ajuda de muletas. Mas desistiu de procurar atendimento médico. Ele justifica que os ciganos encontram resistências para marcar uma consulta nos postos de saúde, pois não tem endereço fixo e documentos, como carteira de identidade ou de trabalho. No mesmo acampamento, um menino de 9 anos com hipertensão e problemas nos rins também necessita de cuidados especiais. Ingrid Ramanushi, vice-presidente da Embaixada Cigana, ONG criada para representar a cultura cigana no Brasil, acompanha o caso desde quando a família do pequeno Calon vivia em Campo Limpo, distrito na zona sul da capital. Ingrid, que faz parte do clã Sinti, explica que os hospitais públicos não estão preparados para lidar com os ciganos nômades que moram em acampamentos. Segundo ela, somente quando o quadro de saúde da criança se agravou, eles conseguiram uma vaga no pronto-socorro.
E agora a criança está fazendo a hemodiálise e vai fazer um transplante, segundo o que ela me falou, né? Mas assim, precisou chegar numa situação crítica para conseguir o atendimento, porque o posto de saúde fica ali logo acima do acampamento, não atende. A última vez que nós tivemos um acampamento, eles estavam com a receita médica, com os medicamentos para ser retirado no SUS. Eles iam lá no posto, sempre falavam que não tinha. Aí eu peguei a receita e falei, deixa eu ir lá tentar, né? Aí subi lá no posto, apresentei meu RG, a receita deles me deram um medicamento. Quer dizer, então dá para perceber que é o preconceito mesmo, né? Ver que é cigano já fala, ah, não tem, vai embora. Principalmente pelo fato de eles não terem também um documento.
Outro problema grave nos acampamentos é o analfabetismo. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, cerca de 10% da população nacional não sabe ler ou escrever. Mas entre os ciganos, a situação é bem pior. A Secretaria Especial de Direitos Humanos estima que até 90% deles sejam analfabetos. Em Embu, adultos e crianças não frequentam a escola. Ingrid Ramanushi reconhece que os ciganos nômades têm dificuldade de matricular seus filhos nos colégios. Ela lembra que mesmo quando a inscrição é possível, as crianças são discriminadas nas salas de aula.
Muitas vezes o que eles comentam com a gente é que a escola fala que não tem vaga, que não dá para colocar. Mas quando consegue colocar a criança cigana na escola, aí tem aquela coisa, né, que é comum até nas escolas, de ficar tirando um sarro um do outro, pelo fato da pessoa ser diferente. E acaba não conseguindo continuar, porque a perseguição fica muito grande das próprias crianças. O modo de viver a cultura é bem diferente, né?
Há dezenas de outros acampamentos ciganos como esse espalhados por São Paulo. Distante cerca de 50 quilômetros de Embu, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, os calons também estão abandonados à própria sorte. Há 8 anos instalados no Jardim Silvina, às margens da rodovia Anchieta, os moradores estão prontos para levantar as tendas coloridas e voltar para a estrada. Será a primeira mudança sem o velho líder, o Capitão Uripe, que morreu no final de 2009. Segundo a tradição, a comunidade fez uma fogueira e queimou todas as lembranças do antigo chefe, como sua tenda e também suas roupas. Pelo resto da vida, a viúva Otelina Mendes ficará de luto. A prefeitura pediu a desocupação do lote em que eles estão há tanto tempo. Em troca, ofereceu ajuda no aluguel de um novo terreno. O ambiente, que era embalado pelo som de forró e por churrascos nos fins de semana, agora é incerto, precário. As tendas dividem espaço com trastes e entulhos despejados. Entre as barracas, as crianças convivem com cachorros, mosquitos e o esgoto a céu aberto. Em meio a esse cenário, de vestido azul, com rendas cor-de-rosa e adornada com pulseiras, anel e colar, a cigana Luana Ferreira diz que as mulheres que ainda restam no acampamento se dedicam a ler a sorte pelas ruas. Com apenas 13 anos, Luana revela que nunca frequentou a escola e não tem esperança de um futuro melhor no novo endereço sem o avô.
Nós temos um dom desde pequeno. Nós aprendemos desde pequeno já. Foi, com a minha avó, com a minha mãe. Dá pra ver se tem alguma coisa de ruim, se tem alguma pessoa que gosta dela, essas coisas. Depende se só for pra ler, a mão é barata, R$5. Agora, ruim se tiver alguns trabalhos, o nome dela aí é mais caro. Na Merechal, em Diadema, essa Trandé. Um pouco respeito, um pouco não. Tem alguma que confia, tem alguma que não. Cigano não pende a ler e escrever, não. Mulher, não. Porque cigano não lê, não vai na escola assim, não. Desde pequeno eu nunca fui na escola. Eu já acostumei já. Pra mim tanto faz. Eu já viajo há muito já. O lugar que nós mais paramos foi aqui. Qualquer coisa. A melhor não vai ser, né? Tem dia, cada dia que passa é pior. Sente mais falta.
O mundo masculino é diferente. Mauro Soares, de 16 anos, explica que os homens vivem de pequenas transações, nas quais negociam de tudo, como carros, ferramentas e aparelhos de som. Fazem escambo e revendem mercadorias compradas no centro de São Paulo. Também vendem animais como cachorros e passarinhos.
Mas aqui faz rolo, não compra maquita, vende maquita, furadeira, entendeu? Corrente. Fiz coisa, faz rolo de carro também. Não pega as maquitas e sai vendendo no meio da rua assim pra vender. Pro lado de Santander assim, assim. Aí eu saio de pé assim pra vender. Aí eu volto pra trás de volta quando vende alguma coisa. Então, nós lá na Cega, pra lá, 25 de março, só compra lá. Aí compra maquita, furadeira, lixadeira, né? Vende pro meio da rua assim, por encomenda. Correntinha de prata também, eles compram pra vender. É, as mulheres lê a mão, vai pro centro, lê a mão, toda essa. Tem quando dá uma. A menina tem uns 5, 6 anos, ela vai pra rolê. Desde pequenininha já aprendeu alemão e lê sorte. Aí todo ciganinho aqui sabe já alemão, desde pequeno. Mas só de mulher homem não lê não.
No início de 2010, as mulheres do acampamento voltaram a se enfeitar com vestidos novos, colares e pingentes para a festa do casamento de Mauro e Chiara Bolsanello. Os jovens inovaram ao tentar escrever o próprio destino. Os dois se conheceram e decidiram se casar pela internet. Mas receberam a bênção dos pais para celebrar a união. O matrimônio acabou poucos meses depois, diz Mauro Soares. Ele garante que quando tiver filhos, espera manter vivas muitas das regras de seus ancestrais.
Do jeito que eu vivi a minha vida quando era pequena, ele também vai viver do mesmo jeito. Vou ensinar a fazer rolo, tudo, não meteu coisa errada nem nada. Começar a fazer rolo desde pequeno também, ele já. Tudo que nós fizemos aqui também vai ter que fazer quando ficar mais grande. Fui casado já, mas não deu certo não, eu separei já. Era cigano, morava lá na Bahia. O pai e minha mãe falaram buscar ela lá pra morar comigo aqui. Aí não deu certo aí separamos de volta.
O cigano Calon, Daniel Rolim, coordenador de projetos da Associação de Preservação da Cultura Cigana do Estado de São Paulo, é Ourives, e conhecia o velho capitão de barbas brancas e muletas. A morte de Oripe provocou em Daniel um mau presságio. Para ele, a tendência do acampamento de São Bernardo é desaparecer.
O acampamento está fadado ao fim mesmo, a evaporar ali do local pelo seguinte: o local em si vai trazer muita tristeza para os ciganos, então automaticamente eles vão querer sair dali já, parar de sentir aquela tristeza, aquela falta que eles sentiam do que ali já não está mais presente, e a consequência dele também não estar mais ali é aquela parte de cuidar, de proteger, de interagir, porque assim, as autoridades policiais, as civis ali, elas já quando tinham alguma coisa relativa ao acampamento, elas iam diretamente procurar aquela pessoa, o responsável pelo acampamento, e uma vez que aquela pessoa já faleceu, eles não reconhece mais o outro como aquela liderança, como responsável. Acabou.
Para tentar romper o preconceito e amenizar as dificuldades vividas pelos ciganos, Nicolás Ramanucci, do clã Sinti, criou e preside a Embaixada Cigana do Brasil. A ONG faz trabalhos sociais com comunidades de calons que estão acampadas, entre eles projetos de alfabetização e a distribuição de alimentos. Nicolás explica um pouco o trabalho da instituição.
Nada mais é do que uma ONG que foi instituída, segundo o estatuto, com a intenção de resgatar, manter e difundir a nossa cultura. Então não é apenas resgatar e manter, é como se fosse algo arqueológico, ou seja, um fóssil, não. Difundir, justamente para que as novas gerações possam aproveitarem também o que é da nossa cultura e para que os não ciganos, tendo acesso à nossa cultura, enfim, essa possibilidade ajude a desmistificar e demitificar alguns mitos que foram criados a respeito do que seja cigano, que criaram aí um preconceito que é complicado. Por exemplo, tem gente que, sem conhecer cigano, detesta cigano e diz que todo cigano é ladrão, que não presta, que rouba criança, aquela coisa toda. Tudo isso que nós fazemos por ideal e em nome da cultura, pelo amor à nossa cultura, para manter a cultura viva.
Para valorizar os costumes de seus antepassados e acabar com a desconfiança mútua que existe entre calons e gajons, ou seja, entre ciganos e não ciganos, ele aposta na cultura. Recentemente, Nicolás publicou o livro Palavras Ciganas, um vocabulário e gramática de Romani Sinti, o idioma de seu clã. Também organiza em escolas e parques públicos o evento A Rota dos Ciganos, com uma palestra interativa em que esclarece as dúvidas e curiosidades do público. O ponto alto são as apresentações de danças e músicas tradicionais, onde também canta versões de canções famosas traduzidas para o romani. Nicolás mostra uma de suas composições, chamada Lati Dili.
Se lega gengero lave, ye carron no mula. Se lega gengero lave.
Nicolás Ramanucci é sedentário. Como são chamados aqueles que têm residência fixa e mora em uma confortável casa em Santana, tradicional bairro na zona norte de São Paulo. Ele explica que, diferentemente dos ciganos que estão em acampamentos precários, há comunidades dos clãs Rom e Sinti que vivem em bairros nobres de São Paulo e mantêm uma tenda no fundo da casa. Nicolás revela que costuma usar a barraca no quintal quando recebe amigos ciganos ou quer vivenciar na prática as suas raízes.
É até engraçado a história dessa casa, porque quando a gente resolveu comprar a casa, para muitos a casa tem que ter um banheiro grande, uma sala grande, para nós não, tinha que ter um quê? Um quintal grande, justamente para comportar as nossas necessidades já de tradição, que é justamente, eventualmente, uma fogueira. Muitas reuniões, que é o que nós fazemos com os nossos amigos e outros ciganos e tal, realizadas ao redor da fogueira, onde possamos levantar uma tenda para um dia mais gostoso, ao invés de dormir dentro de casa, dormir dentro da tenda. E essa casa, quando nós adquirimos, nós buscamos justamente isso, uma casa que fosse confortável e tal, bem localizada, mas que principalmente tivesse um quintal bastante grande. E, óbvio, não falta uma fogueira acesa, um bom papo, violão, um bom vinho e bastante música e dança, que é o que, na realidade, alimenta o nosso espírito no dia a dia.
O presidente da Associação da Preservação da Cultura Cigana do Estado de São Paulo, Fardi Stefanovikiu, da etnia Rom, também mora com a família em uma casa tradicional e trabalha em um bem instalado escritório no bairro de Vila Mariana, próximo à Avenida Paulista. Estudante de Direito, Fardi tem planos de fazer um concurso público para delegado de polícia. Mas o sangue de negociante ainda corre nas veias. Ex-vendedor de carros, atualmente é dono do jornal Mais Você, uma publicação que circula em alguns bairros da capital. Fardi explica que muitos ciganos Roms são ricos comerciantes e moram em verdadeiras mansões em condomínios de luxo em bairros nobres, como Alphaville, em São Paulo, e Taquaral, em Campinas.
Uma concentração dos ciganos Roms em Campinas, de ricos, maior é lá, é. Principalmente no bairro do Taquaral ali. Hoje nós temos lá cerca de, mais ou menos catalogado, quase 2.000 famílias de ciganos Roms. E que eu acho entre 60% a 70% da comunidade cigana Rom em Campinas hoje são evangélicos. Não são mais católicos, tá? Em romanês. Todinho ministrado o culto em nosso idioma. Agora, se a gente falar em condição de vida, é lógico, tem ciganos lá que têm um patrimônio maravilhoso, mansões, carros importados, vivem em casas altamente luxo. Se ele teve a oportunidade no trabalho, teve um resultado positivo e hoje tem a possibilidade de ter esse luxo todo, parabéns. Tem ciganos Rom em Campinas, tem casas espetaculares que eu já tive a oportunidade de ir várias, que no fundo da casa tem uma barraca. E ele recebe as visitas aonde? Na barraca, onde se faz o chá, enfim, tapete persa.
Mesmo bem-sucedidos profissionalmente, muitos ciganos preservam a cultura dentro de casa, mas preferem não revelar em público as suas origens. É o caso de Manuel Georgikovic, também da etnia Rum, filho de uma família de criadores de cavalos em Belgrado, na antiga Iugoslávia. Ele lamenta que ainda haja discriminação nos dias de hoje e diz que o idioma falado pelo grupo é usado para se proteger da intolerância.
Ninguém praticamente sabe que eu sou cigano. Eu só digo que eu sou cigano depois que eu já tenho um ambiente com a pessoa. Depois que a pessoa já tem um conhecimento comigo, já fez transação, já fez comercialização comigo, já conviveu comigo. Mas a maioria dos ciganos em si, né, que são mais ciganos, arraigados, que levam na íntegra aquele negócio, a posição de cigano, eles não querem nem saber. Eles falam menos, conversam entre si. Por quê? Porque a forma de se expressar, a forma de se entender é mais fácil no seu próprio dialeto. Essa é a nossa tradução para o cigano também. Nós temos as nossas armas, entendeu? O dialeto é uma delas.
Habituados com a desinformação sobre a sua cultura e expostos a um cotidiano de intolerância, os ciganos de São Paulo também reclamam de abusos na abordagem policial. E citam como exemplo o caso da menina cigana que foi separada da mãe em Jundiaí, no interior paulista, a 58 quilômetros da capital. O episódio, gravado por uma equipe de TV, ganhou os noticiários e virou um assunto nacional. As imagens de desespero correram o mundo e mostraram a menina de 1 ano e 2 meses chorando ao ser arrancada à força dos braços da mãe, Dervana Dias. Após uma denúncia anônima na Vara da Infância e Juventude, a Guarda Civil levou a criança a um abrigo por ordem da Justiça. A acusação foi de que a menina era usada para pedir esmolas e sensibilizar as pessoas no centro da cidade. A ação truculenta foi criticada por especialistas, como psicólogos e pedagogos, e mobilizou representantes de entidades, como a Ordem dos Advogados do Brasil. O ex-secretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Perli Cipriano, disse que o caso revela o despreparo das autoridades para lidar com a situação e a falta de conhecimento sobre a cultura cigana.
Vimos em São Paulo, bem recente, quando a cigana estava nas praças, lendo a mão, como elas fazem em todas as partes do mundo, é um elemento cultural. O juiz recebeu uma denúncia de que a cigana estava explorando o seu filho. O conselho tutelar, que também estava despreparado, concordou com a medida. A guarda municipal foi na praça pública. A força tomou a mãe, tomou a criança, a mãe chorando, desesperada, eles arrastaram à força essa criança e entraram num carro dirigido por 2 guardas municipais e a criança sentada no colo diante do volante.
A menina chorou muito no abrigo em que foi levada após a separação. Depois de conversar com os pais, Dervana e Gindreir Dias, o juiz Jefferson Torelli decidiu entregar a criança de volta para a família. A mãe negou a exploração infantil e explicou que ganhava a vida com a leitura de mãos. Durante a audiência de conciliação, em frente ao Fórum de Jundiaí, dezenas de ciganos e integrantes de organizações não governamentais ligadas ao tema acompanharam o desenrolar do caso. Todos estavam dispostos a dormir na praça até que a menina fosse liberada. A poucos metros, uma base da Polícia Militar e uma viatura faziam a segurança do local. O cigano Calon, Daniel Rolim, disse que os excessos policiais são comuns. Para ele, a atuação das autoridades foi uma sucessão de erros. Mas mesmo assim, o triste episódio serviu para quebrar o silêncio, mobilizar a sociedade e colocar lado a lado Calons e Gajons, ciganos e não ciganos.
Quem cometeu o erro ali? A cigana que estava ganhando o pão de cada dia dela com o filho no colo, porque não tinha onde deixar, ou essa policial que fez tudo isso? Contrapartida, fiquei muito feliz com a sociedade, a reação que ela teve. A Ordem dos Advogados do Brasil tomou partida, acionou ali a promotoria pública local para saber o que estava acontecendo. Aos meios de comunicação, as pessoas esqueceram que era uma cigana e viram a mãe que estava sendo ali invadida, agredida. Fico feliz, fico muito emocionado com isso. Eles esqueceram o estereótipo dos ciganos e pensaram no ser humano.
Você acabou de ouvir Os Ciganos em São Paulo, As Linhas do Futuro e a Herança do Passado, um programa da série O Povo Cigano no Brasil, produzida pela Rádio Senado, vencedora do Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica Brasileira. Produção, redação e reportagem de Celso Cavalcante, Jorge Cardim, Larissa Bortoni, Maurício De Sante, Pedro Henrique e Rodrigo Rezende. Apresentação, Vladimir Espinosa. Locução, Thaís Vivacqua. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza. Programação musical, Alcebiades Muniz. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos.
Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.